trabalhando, trabalhando, não vindo a vida passar. O forno que regou a terra.
Olá, assalariadas e assalariados rurais. A Federação dos Trabalhadores, Assalariados e Assalariadas Rurais do Rio Grande do Sul, FETAR-RS, entidade que representa legalmente uma categoria com cerca de 200 mil trabalhadores, está colocando no ar mais uma edição do programa Céu Aberto. A trilha sonora que identifica o programa Céu Aberto é da música Homem Rural, de Senair Maiká. Apresentação, Luiz Fernando Boas, técnica, Paulo Ricardo Rezende.
Trabalhando, esperando, enfrentando chuva e sol, enxada na terra alheia, nunca traz dia melhor.
No programa Céu Aberto desta semana, vamos conversar com José Silvestre Prado de Oliveira, do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos de IESE, onde ele é técnico e participou do 3º Congresso Estadual da FETAR-RS, realizado nos dias 8 e 9 de novembro em Porto Alegre. Silvestre, é um prazer conversar contigo em nosso programa Céu Aberto.
Olá, queria primeiramente agradecer o convite para estar falando no programa Céu Aberto e saudar todos e todas que acompanham o programa.
Okay. O salário mínimo teve um ganho real de 2,81% no governo Lula. Em 2024, a projeção é crescer 7%. É isso, Silvestre?
A projeção do salário mínimo para 2024, que o governo encaminhou para o Congresso, é de R$ 1.421. Isso dá mais ou menos 7,65% de reajuste.
Em relação à renda do trabalhador, Silvestre, quais as tendências aqui para frente?
Então, a renda do trabalhador, ela melhorou um pouco aqui nesse... A massa salarial, melhor dizendo, melhorou. Perfeito. Já em 2023, porque você teve, primeiro, o aumento do emprego, né, queda da taxa de desemprego de um lado e o crescimento da ocupação e da ocupação formal, ou seja, os trabalhadores com seletistas, né? De um lado. E de outro lado, você teve também uma melhora nas negociações coletivas no que diz respeito aos reajustes salariais. São os dados um pouco que nós mostramos aqui no 3º Perfeito. Congresso. E isso, esses dois fatores explicam um pouco a melhora da renda do trabalho. E para o próximo período, ou seja, 2024, a nossa avaliação é que isso deve continuar, porque... os sindicatos vão continuar negociando os reajustes salariais acima da inflação, mais ou menos como foi no ano de 2023.
Perfeito. O DIESE, né, como trabalha na distribuição das entidades sindicais, como é que estaria essa relação das entidades sindicais dos trabalhadores do Brasil?
Então, nós temos no Brasil, em termos de entidades sindicais laborais,
sim,
cerca de 13 mil.
13 mil.
Né? Desses 13 mil, nós temos aí por volta de 3.400 que são entidades de sindicais de trabalhadores rurais, entre sindicatos, federações e confederações.
Perfeito.
Né? E isso tem uma distribuição no Brasil, que essa distribuição, evidentemente, que ela não é, como é que se diz, homogênea. Né? Você tem alguns estados que têm uma presença maior de entidades sindicais rurais, porque isso tem a ver também com a agricultura familiar.
Sim.
E também com o trabalho assalariado. Como nós estamos num processo, né, agora temos a confederação e as federações que representam o segmento específico de assalariado, né, e do outro lado as próprias CONTAG e as próprias FETAG, né, mas a nossa expectativa é que o trabalho que a CONTAG e que a FETAG faz no estado do Rio Grande do Sul amplie a criação e a presença e, portanto, a representação desse segmento de assalariados com sindicatos específicos.
Silvestre, uma das grandes bandeiras de luta aqui da Federação do Rio Grande do Sul é procurar cada vez mais, não é, implementar as convenções e os acordos coletivos de trabalho. E o que isso representa até em termos de Brasil e para o trabalhador?
Então, primeiro, o sindicato é um instrumento fundamental para o trabalhador, Ou seja, é o sindicato que o representa, que defende os seus interesses, que estabelece acordos e convenções coletivas de trabalho no sentido de melhorar as condições de trabalho e também as condições de remuneração. É. Mas para os sindicatos fazerem isso, eles precisam de recursos, né? Ninguém faz trabalho, ninguém faz luta sem que tenha recursos para bancar. Tem custo para fazer isso. Então é importante que os sindicatos e os trabalhadores contribuam para suas entidades sindicais para que elas possam fazer esse trabalho de representação e de defesa dos direitos e dos interesses.
Perfeito.
Só para concluir, queria chamar a atenção, assim, nós estamos vivendo um processo de desgaste da imagem por conta das próprias entidades patronais e da mídia, de uma maneira geral, que tem feito uma campanha contra o sindicato, e isso acaba, de certa forma, rebatendo refletindo no trabalhador. Mas é fundamental, e isso a história mostra isso, onde os sindicatos têm atuação, têm presença, têm negociação, os trabalhadores reconhecem e contribuem para a sua entidade.
Por isso a importância dessa contribuição,
Por isso a importância deles contribuírem para o sindicato, para que eles possam continuar fazendo o quê? A negociação, assinando as convenções coletivas de trabalho e os acordos coletivos de trabalho, que ali está a convenção coletiva e o trabalho e o acordo coletivo de trabalho é como se fosse uma bíblia dos sindicatos, dos trabalhadores. Né? É ali que você consegue estabelecer ou o avanço ou, no mínimo, a manutenção dos direitos conquistados.
O programa Céu Aberto agradece a participação de José Silvestre Prado de Oliveira, técnico do DIEESE, e abre espaço para suas considerações finais.
Então, eu agradeço pelo convite para poder estar falando no programa Céu Aberto e dizer que, enquanto DIEESE, estamos à disposição para ajudar, tanto afetar, contar, enfim, o movimento sindical, que é, em última instância, a missão do DIEESE, ou seja, produzir informações, pesquisas, subsídios que assessorem a luta dos trabalhadores, seja dos trabalhadores rurais e dos trabalhadores urbanos.
Agradecemos a todos os ouvintes e até a próxima semana.
Assim a geada dos anos foi lebranqueando a melena e este homem rural hoje é peão de suas penas, e este homem rural hoje é peão de suas penas.